Olá, você está ouvindo Como Vai Você? O programa do CVV em versão podcast, quinzenalmente aqui e em todas as principais plataformas de áudio.
Oi, pessoal. Eu sou o Felipe e hoje o Como Vai Você? O programa do CVV, Serviço Voluntário de Apoio Emocional e Prevenção do Suicídio, finda aí o Setembro Amarelo, esse mês tão importante de prevenção do suicídio, para falar justamente sobre a importância desse mês, onde a gente refletiu sobre estratégias de prevenção, como ampliar autocuidado, cuidado com outras pessoas, para falar sobre como a gente pode aproveitar esse mês de alerta e de atenção para levar essa proposta, essas reflexões para todo o ano, não só em setembro. A gente está acostumado a esse mês de setembro poder muitas vezes querer, na verdade, se engajar mais, mostrar-se à disposição de outras pessoas, com acolhimento, atenção, mas e depois, no resto do ano? Como fica a nossa atenção e o cuidado com a gente e com as outras pessoas? Para a gente poder falar sobre isso, a gente recebe no programa de hoje dois convidados muito especiais que são verdadeiros parceiros do CVV. Começamos com o Dr. Neuri Botega, que é médico psiquiatra, professor e pesquisador. Bem-vindo, doutor.
Muito obrigado pelo convite e prazer estar aqui com vocês.
Prazer é nosso, professor. E a importância também da gente ter hoje aqui a presença da jornalista Cleisla Garcia. Bem-vinda, Cleisla.
Oi, Felipe. É um prazer de novo estar com vocês nessa parceria já quase antiga, né? Boa noite, Neuri. É um prazer.
Boa noite,
Cleisla. Boa noite a vocês, muito boa noite para quem está nos acompanhando, quem está chegando por aí, pelas redes sociais do CVV, porque fundamentalmente a gente está aqui com a área da saúde e o jornalismo, a imprensa. Duas pontos tão importantes para a gente poder falar, levar a informação com responsabilidade. Doutor Neuri, queria começar com o senhor, porque o Setembro Amarelo hoje é um movimento, na verdade, que se ampliou e começou com o CVV e outros órgãos importantes aqui no Brasil, mas eu queria que o senhor começasse a voltar um pouquinho no tempo e pudesse explicar para a gente como essa campanha, ela começou como uma campanha e hoje ela se amplia, levando a gente a refletir e, na verdade, ter cuidado quando a gente está falando da prevenção do suicídio.
Olha, Felipe, eu acho interessante a gente voltar ao ano de 2010, porque foi um ano em que, pela primeira vez, uma TV aberta no país levou uma chamada de poucos segundos, mas repetidas vezes, falando sobre o número de mortes por suicídio e acrescentando que, em grande proporção das mortes, uma doença mental se associava a isso, ao fim trágico, e que nós devíamos nos preocupar com isso. Foi a Rede Globo de televisão no ano de 2010. E começaram a aparecer, desde então, excelentes reportagens na imprensa. Nós passamos de uma época em que a temática de suicídio era um grande tabu para uma nova época em que muitos profissionais de comunicação passaram a se interessar pelo fenômeno do suicídio. E eu repito, reportagens muito bem feitas, né? Os grandes órgãos de imprensa, e incluindo revistas para o público juvenil. Isso foi em 2010. Aí, em 2014, por uma iniciativa da Associação Brasileira de Psiquiatria, Conselho Federal de Medicina, e logo depois também entrou o CVV, começamos o Setembro Amarelo. Agora, Setembro Amarelo, o mês inteiro, só existe no Brasil. O que há em outros países é o Dia Mundial de Prevenção de Suicídio, que é o dia 10 de setembro, um dia que foi fixado conjuntamente pela Organização Mundial da Saúde e pela Associação Internacional de Prevenção de Suicídio. Então, assim, o movimento começou em 2014 de forma muito incipiente e cresceu muito, né? Cresceu muito a ponto de, nos últimos 3, 4 anos, eu diria, porque esse já é o 9º ano, se contarmos a partir de 2014, né? nos últimos 3 anos, virou uma tendência de mercado. Né? É aí que começaram os problemas, porque muitas pessoas passaram a falar de suicídio, nem sempre de forma apropriada, né? E passou a ser realmente algo que eu diria até exagerado ao longo do mês de setembro. Mas houve uma mudança também de lá para cá, nos últimos anos, principalmente nos últimos 2 anos, eu diria, o mês de setembro foi se transformando num mês para falarmos sobre questões mais gerais de saúde mental, doenças mentais, acesso a serviços de saúde mental. E eu mesmo, pessoalmente, fui convidado para falar em escolas, para funcionários de RH, em empresas. Eu sei que a Cleisla também tem sido convidada para fazer esse tipo de evento. Então, eu acho muito legal, porque, como eu falo, a gente fala sobre suicídio no finzinho, né? Dizendo, olha, suicídio é o final trágico. Vamos falar de toda uma história que vem antes de um final trágico.
Importante a gente entender esse contexto, doutor Neuri. E, Cleisla, o doutor citou aí o trabalho da imprensa, o quanto é importante a gente poder falar, e me chamou a atenção o que ele diz, né? Como muitas pessoas nesse momento utilizaram esse momento, e esse assunto ele começou, principalmente em setembro, a ser muito falado. E o cuidado que a imprensa ela tem que ter, né, na sua visão, para poder falar disso de forma responsável, e não só em setembro. Você tem essa preocupação também, enquanto comunicadora, né?
O que acontece, Felipe, eu acho que a gente tem alguns marcos sobre esse tema, né? Hoje a gente não pode dizer que falar do suicídio é um tabu. Eu diria que hoje falar de suicídio na imprensa ou fora dela ainda é um preconceito. A gente ainda torce o nariz para falar sobre isso, mas não podemos mais chamar de tabu. E aí a gente tem o marco também de 2017, quando nós tivemos 2 fenômenos que foram extremamente relevantes para a cobertura, porque em tese eram eventos sensacionalistas. 13 Razões, que foi a série que aumentou, inclusive, o número de suicídio entre jovens nos Estados Unidos, e também Baleia Azul, que foi considerado uma fake news, até hoje não se sabe, mas essa fake news acabou causando mortes reais, inclusive no Brasil. Depois disso, que a gente deixa de ter um completo medo do tema, existem 2 grandes perigos para a imprensa. O primeiro é o tabu, não se pode falar sobre em nenhuma circunstância. O outro problema é a travessia completa para a banalização. E depois de 2017, em especial 2019, ainda antes da pandemia, nas últimas campanhas, o Setembro Amarelo ele veio com uma carga muito pesada. Né? Ele veio com reportagens bem feitas, mas quando eu digo super pesada, pesando a mão no sensacionalismo. O que é o sensacionalismo? Não aquela matéria mal contada, mas a repetição, o índice de matérias do tema, ainda alguns ajustes, nomes de pessoas, relatos muito detalhados. Então, isso eu percebi, e outros colegas também, as pessoas diziam, nossa, mas é demais, mas é demais. E realmente houve uma avalanche de notícias. Mas a gente percebe que é um comportamento normal até você conseguir um certo equilíbrio. Durante a pandemia, a gente nunca falou tanto sobre saúde mental. Né? No Google, a maior plataforma do mundo, essa busca quase dobrou. Então, a gente deixou de perguntar muito o que é felicidade para perguntar como eu curo a minha ansiedade. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Então, logo depois dessa avalanche de notícias, a gente tem uma cobertura jornalística que fala mais não só sobre saúde mental, mas saúde integral, que é uma nova orientação, inclusive, da OMS, né? Você tratar não só a saúde mental, mas a saúde como um todo. E você percebe também, Felipe, uma recomendação que eu acho extremamente importante. Você deixa de dar notícia por dar notícia, só por causa da factualidade, é o que aconteceu hoje. E você começa, no fim de cada matéria, depois dos relatos, das testemunhas, o que a gente chama das personagens, você oferece o que a gente está lutando para acontecer há tempo, que já acontecia em matérias de serviço, é a cartela de serviço. Então, assim, eu estou nessa situação, eu me identifico com essa reportagem, e a partir de agora, o que eu posso fazer? Então, eu tenho sentido muito orgulho de muitos colegas, né? Porque as revistas especializadas, os jornalistas setoristas, os jornalistas científicos já faziam isso em publicações dessa natureza. Mas a gente começou a ver na TV aberta, nos jornais, nas revistas. Então, por exemplo, nos jornais e nas revistas, não é cartela, a gente chama de box. É aquele pedacinho, aquela correlata, aquela matéria cercadinha, onde as pessoas podem ouvir, ler, né? Sintomas, onde procurar o serviço. Sempre tem lá o telefone do CVV, às vezes não tem tanto lugar para encaminhar, mas está lá. Ligue CVV 188 pelo chat. Então, hoje eu me orgulho de ver, e eu acho que todo mundo tem uma contribuição nisso. Então, hoje a gente tem uma cobertura mais preocupada, né? Porque antes era como se a gente desse uma pancada na cabeça das pessoas. Existe suicídio, é um risco. Aumentaram os números de depressão, os números de ansiedade. E o que fazer com isso, né? Então, a gente começou a entender esse verdadeiro papel de não ser só informador, mas formador de opinião, criando uma sociedade mais antenada, mais informada, mais preocupada e também agente de uma solução.
Que importante isso que você traz, Cleisla, porque para quem, ao ler uma matéria, a assistir uma reportagem, ouvir algum relato, que muitas vezes pode trazer questões que a gente pode se identificar, ter, quando termina a reportagem, o local para procurar ajuda, eu imagino, doutor Botega, como isso é algo didático, mas como isso é. Precisou de um tempo para ser maturado, para as pessoas entenderem o quanto isso sempre esteve que estar ali. Como esse viés da prevenção ele é importante, porque eu já ouvi muitos relatos de pessoas cansadas em setembro de tanto se falar sobre o assunto e ter um esgotamento. Eu acho que aí a gente tem que ter uma, a gente está começando a caminhar diferente, como a Cleisla falou também, da gente poder, e vocês também, de falar da saúde como um todo, a gente poder aproveitar esse momento, né, e falar da saúde. Para isso, o senhor acredita que a gente possa ampliar essa prevenção, doutor, ao longo do ano, e tentar linkar essa prevenção com outras questões, entendendo o suicídio como essa gama de fatores e situações mesmo?
Olha, Felipe, não há dúvida de que a gente pode e a gente deve ligar o suicídio a um processo, a uma condição de vida que começa desde o nascimento, né? Porque quando nós ficamos sabendo de um suicídio, a imagem que vem à nossa mente é uma imagem trágica. E logo nós começamos a nos perguntar: mas o que aconteceu? E quando a gente se pergunta o que aconteceu, geralmente nós escaneamos os dias anteriores, o mês anterior, no máximo. Mas, na verdade, a história de um suicídio é transgeracional, muitas vezes, né? Vem uma parte no DNA, né? Em pessoas que são mais melancólicas, em pessoas que são mais impulsivas, né? E todos os acontecimentos marcantes de uma criança, de uma história de vida, por falar em criança, todos os estudos populacionais mostram que o trauma que uma criança sofre, né, quer seja de violência física, sexual, negligência, sempre se associa a um transtorno mental no final da adolescência, no início da idade adulta. Então, se nós queremos falar em prevenção e em saúde de um modo geral, a gente tem que cada vez mais pensar na criança, né? Porque tudo começa ali, né? Desde o nascimento, no primeiro ano de vida. Os países mais cuidadosos, que têm um sistema de saúde e regras de convivência social mais evoluídas, eu vou te dar um exemplo: a Suécia, né? Há 1 ano de licença para se cuidar de uma criança, sendo que 6 meses podem ser tirados pela mãe e mais 6 meses pelo pai. Então, nós temos um total de 1 ano com um genitor em casa cuidando da criança. Não há uma terceirização do cuidado. Isso é uma coisa importante. Agora, é claro que até chegarmos lá demora, né? Nós estamos num país onde muitas coisas ainda estão amadurecendo, nós temos que aprender, nós temos que institucionalizar. Então, quando a gente evita que uma pessoa se atire de uma ponte, isso é prevenção do suicídio? É. Mas a prevenção do suicídio começa lá atrás. E a prevenção do suicídio também significa acesso a serviços de saúde de qualidade, né? A gente não pode nunca confundir prevenção de suicídio como algo de última hora, né? É importante, mas tem que ser algo ao longo da vida.
E esse é o desafio, justamente. O senhor falava aí sobre uma característica da Suécia, por exemplo, e a gente está falando sobre o papel também estratégico das políticas públicas, de alguma maneira, e como essa rede de apoio ela é importante e não depende só de um ente. A gente fala aí de saúde, educação, a gente fala... É uma rede realmente rodeada de pessoas, porque muitas vezes... Numa crise, o que adianta eu estar numa crise, eu vou ser tratado, né, de forma não muito amigável por algum profissional, porque muitas vezes não entende como lidar com essa situação, porque tem também essa dificuldade de entender, porque para muitos profissionais, eu imagino, doutor, que ainda o tema seja de muito tabu e há essa dificuldade, mesmo na saúde, de lidar com o assunto e encarar um paciente nessas condições também, não é mesmo?
Sim, não há dúvida, mesmo profissionais de saúde têm dificuldade, né, para lidar com pessoas em risco de se matar, porque é angustiante mesmo para todos nós, né? Porque de um lado nós sentimos a responsabilidade pela vida e de outro lado às vezes não sabemos o que fazer e nem temos para onde encaminhar. Então, por causa disso, muitas vezes a gente não consegue enxergar o problema. Porque se a gente enxerga, a gente sofre. Então é melhor não ver o problema, banalizá-lo, negá-lo, né? Mas não há dúvida, né? Por exemplo, a gente sabe que no Brasil cada vez mais adolescentes estão se autoagredindo, né? Os índices de suicídio aumentam entre adolescentes e jovens adultos. Isso é um tremendo desafio, né? Que tipo de organização social pode atender um jovem numa crise suicida? É um tremendo desafio, não é um pronto-socorro, não é um CAPS, né? Então, são grandes desafios que nós temos pela frente para realmente trabalharmos a questão da prevenção do suicídio de modo mais contundente, pragmático, visando resultados, né?
Cleisley, como também é desafiante para a comunicação, para a imprensa, esse papel também de divulgar os serviços... onde muitas vezes fica naquela responsabilidade, né? Eu vou divulgar o serviço para procurar ajuda, mas a pessoa chega lá muitas vezes e não consegue ser atendida, porque tem fila de espera, tem muita demanda. Como fica também essa informação? A importância de apurar, realmente ir atrás e tentar compreender como isso pode ser sanado também.
Olha, Felipe, eu acho que a gente precisa ter em mente fugir sempre das coberturas oportunistas, que elas são as mais fáceis. Então, em setembro, fazer prevenção de suicídio, mês tal, fazer isso. Quando a cobertura ela fica disseminada em todos os meses do ano, quando aquele jornalista traz para si a responsabilidade de se atualizar, a gente tem assunto o ano inteiro e você divide essa demanda com dados reais. A gente deixa de fazer... uma espécie de falso voluntariado, falso encaminhamento, sabendo que aquela pessoa vai chegar até lá e não vai encontrar ajuda. Então, por exemplo, eu estava agora durante na pandemia, né, no ano passado, a gente acabou fazendo uma reportagem que eu achei muito importante, porque o doutor Nyuri estava falando de crianças e jovens, por exemplo. O Unicef encomendou uma pesquisa que mostra que os jovens brasileiros, eles são o segundo mais desesperançoso do planeta. Os nossos jovens, quando o quesito é esperança, eles só perdem para Mali, um país da África Ocidental. E quando você percebe, né, que só 31% dos jovens brasileiros acham que vivem num lugar melhor e em situações melhores, com pessoas melhores... Isso é um ponto que tem que ser pensado, divulgado e comunicado. Porque essa desesperança que pode levar à depressão, ao desespero, essa desesperança pode levar ao suicídio. Então, eu acho que quando a gente começa a mergulhar num assunto estudar, se atualizar um pouco mais, fugir das coberturas oportunistas e oferecer informação de qualidade durante todo o ano, em todas as oportunidades que a gente tiver, a gente acaba cumprindo um pouco esse plano, né, de ação internacional da OMS, que é de você fazer um trabalho integrado de saúde mental, né? Todos os países ligados à OMS assinaram esse acordo, que valeria até 2030, prevendo ações que envolvem toda a sociedade, os serviços públicos, e cada um de nós. Mas, de verdade, esse desenrolar ele está muito lento. Então, eu acho que cada um de nós agora precisa trazer para si essa responsabilidade, cada um a seu modo, como jornalista, como médico, como psicólogo, como voluntário, como jovem, porque assim a gente consegue pressionar mais até o desenvolvimento dessas políticas que são urgentes e necessárias, Felipe. Então, não é só, é um engano, é um engodo a gente trazer uma avalanche de tema durante o mês de setembro ou no janeiro branco. A gente precisa abastecer a população com informações atualizadas, não só sobre saúde mental, mas sobre saúde como um todo. E assim, disseminar e cobrar das autoridades por serviços de qualidade e um número maior de unidades no serviço básico, inclusive.
Importante isso, o número básico, esses dados de a gente divulgar os números básicos de emergência, o número gratuito do 188, é muito importante sempre estar atrelado a essas informações. E, doutor Neuri, aí eu queria caminhar um pouco mais, porque o senhor falou muito sobre crianças e adolescentes, e tem-se visto cada vez mais atitudes de escolas, né, de grupos, de trabalhar as questões socioemocionais das crianças. O senhor acredita que esse pode ser um ponto que a gente deve investir mais? Porque a gente sabe que falar da gente é difícil, identificar o que a gente está sentindo é difícil, porque a gente não sabe identificar esses sentimentos e trabalhar com eles. Claro que depois é um outro problema, como a gente vai tratá-los, mas começando pela maneira de identificar, o senhor acredita que esses projetos, essas ações, podem ser um passo positivo, doutor?
Não há dúvida, isso é o que há de mais moderno em termos de prevenção de transtornos mentais, né, e de suicídio, que é uma consequência trágica de muitos transtornos mentais, né? Nós temos experiências feitas em vários países, né, de inclusão no currículo de momentos em que crianças e jovens discutem, né, as diferenças entre as pessoas, né, treinam atitudes mais empáticas, né, e desenvolvem o respeito pelo outro, que pode ser muito diferente de mim. Esse é um dos aspectos na nossa sociedade moderna que chama a atenção de todos nós, essa polarização, né? Quem não está comigo está contra mim, e não tem conversa, não tem diálogo, né? E essas discriminações ocorrem de uma maneira muito, né, ampla, né? Cor de pele, religião, opção sexual, né? Em quem que eu vou votar. Então, o tempo todo há muita polarização. Quando que se aprende isso e onde que se aprende isso? É dentro de casa e na escola, né? Agora, hoje, a constituição das famílias é complexa, porque muitas vezes uma mãe tem que sair e deixar a criança na escola, na creche, né? Muitos lares brasileiros têm uma mãe e os filhos, né? O pai das crianças não está ali junto. E numa outra grande parcela, o pai sai para trabalhar de um lado, a mãe sai para trabalhar do outro. Então, não há dúvida que o papel das creches e das escolas é muito importante. E há várias experiências internacionais, já com evidência científica, né, mostrando que essas crianças que aprendem a ter mais empatia, aprendem a se colocar no lugar do outro, a respeitar o outro, elas crescem de maneira mais saudável. E sim, há uma diminuição no número de tentativas de suicídio, de autoagressões e também de suicídio. Já temos evidência científica. Então, tentar adotar, né? As escolas que se organizam melhor, elas conseguem fazer isso, já estão fazendo isso. É, é, uma, é, é, um, É um grande caminho, é uma grande oportunidade de prevenção, não só de suicídio, repito, mas de transtornos mentais em geral.
Porque a gente sabe que existem algumas legislações que até agora colocam a escola também como responsável para poder tentar identificar situações de autolesão. E a gente também tem algumas legislações que prevêem, por exemplo, psicólogos, para que as escolas tenham à disposição dos seus estudantes. E é uma realidade que a gente percebe que em muitos municípios há essa carência, há essa falta. Cleiva, e aí eu volto a te perguntar com relação a essa informação de como contar essa história. Você falou muito sobre a questão da felicidade. Talvez o jornalismo poder, daqui a pouco, criar mais uma editoria, né? Da gente poder falar mais sobre essas questões e ampliar, daqui a pouco, falar mais sobre sentimentos, mais sobre empatia, essa noção de vida que nos parece tão simples, mas a gente entende que é complexa. A gente tem tantos problemas com a gente mesmo, como a gente ser empático com outra pessoa também?
Felipe, é uma situação muito complexa, né? Porque a gente acabou de falar de escolas e o que a gente percebe nas coberturas... Talvez um espaço, a gente já tem tido um espaço para falar das emoções e sentimentos, mas percebo também que as pessoas confundem saúde mental com doença mental, sentimento com doença. Então, ainda há uma certa desinformação, a gente coloca, às vezes, tudo no balaio da autoajuda, né, do lifestyle, e são coisas diferentes. Eu acho que hoje, por exemplo, a gente se comunica mal. Se comunica mal na vida, se comunica mal na família, na escola. A gente precisaria desenvolver, além de ter psicólogo na escola, a gente precisaria desenvolver um programa de comunicação, porque a gente tem grandes empecilhos, né? Uma comunicação extremamente baseada nas distrações. É impossível você manter uma comunicação com uma pessoa que ela está no metaverso, no fone de ouvido, sempre na rolagem infinita. Então, quer dizer... Você não consegue esse contato com o seu interlocutor. A gente tem uma linguagem, as crianças estão sendo criadas e desenvolvidas para responder e se defender e não ouvir, sendo ainda ouvir diferente de escutar, que é o próximo passo, né, da compreensão. Então, a gente está se comunicando muito mal. Nós nunca tivemos tantas plataformas, multiplataformas, podcast, canal no YouTube... Mas esses dias eu estava ouvindo o Cortella dizendo que é muito diferente confronto com conflito, que a gente precisa mais de conflito, de discussão e conversa. E não de confronto, que é quando a minha opinião precisa destruir e aquele com quem eu converso é meu adversário. Então, acho que os desafios são não só de criar pautas, mas é o grande desafio hoje de repensar a comunicação como ela foi criada. Eu queria também pontuar uma coisa bonita que eu li esses dias, né? Que é essa coisa de ouvir. Quantas vezes a gente fica escutando, assim, fazendo aquele aceno com a cabeça, e você não está, você está ouvindo mesmo. E ouvir é simplesmente o que entra, o ruído que invade você. E escuta é quando você invade o outro pela porta da frente. E você começa a fazer o que o CVV faz. Uma pergunta, mas é isso mesmo? Mas o que é ser triste para você? Isso está te provocando o quê? Então, eu acho que as escolas e a família, elas têm o dever de levar essa comunicação mais humanizada, né? que o Marshall Rosenberg, psicólogo que cunhou o termo comunicação não violenta, preconizou. Às vezes as coisas são mais simples, né? Estão muito mais acessíveis. Hoje, para mim, um grande desafio é a comunicação. Inclusive a comunicação dentro de casa, entre pais e filhos. Você não acha, Felipe?
Com toda certeza, a gente tem muita dificuldade. E aí a gente fica até, muitas vezes, constrangido quando alguém nos pergunta por que que você está triste? Os nossos ouvidos, o nosso coração não está acostumado a ter esse tipo de diálogo e conflito com outras pessoas. Porque há uma dificuldade de se perguntar sobre isso. A gente pergunta sobre outras questões. E é muito difícil a gente estar inserido numa cultura muito imediatista, como vocês disseram, que a gente não para para fazer essas reflexões e a gente não está preparado para responder nem para ouvir também. Como é um aprendizado isso? E como você disse, ao mesmo tempo que é simples, é tão difícil, e ao mesmo tempo, doutor Neuri, como a gente vê agora no Setembro Amarelo, muitas pessoas até de boa fé mesmo querem oferecer seu ombro, querem abrir no Instagram caixas de perguntas para as pessoas poderem contar com elas, desabafarem. Eu queria que você comentasse sobre isso, sobre as pessoas se disponibilizarem nesse mês de setembro a serem amigas, digamos assim. E depois, como fica esse vazio, né? Como a gente poder ampliar essa ajuda?
Bem, hoje as redes sociais são um fenômeno que faz parte da vida da maioria das pessoas, né? Principalmente entre os mais jovens. E a gente precisa aprender muito ainda. Eu me surpreendi uma vez, conversando com voluntários do CVV, quando soube que as conversas digitadas ali no chat são até mais profundas do que aquelas feitas pelo telefone. E aí, pensando um pouco, eu entendi, porque às vezes o telefone, a voz, é um desabafo. Mas para a pessoa poder expressar em palavras o que ela está sentindo, ela tem que pensar e organizar o pensamento. Então, não me surpreende, né? Também, algumas redações avaliadas nos Estados Unidos antes da era da internet, depois da era da internet e das redes sociais, mostram, sim, que os jovens escrevem melhor. Talvez com mais erros gramaticais, mas se expressam mais. Então, nós temos, de um lado, uma sociedade muito rápida, que não favorece tempo de parada e de reflexão, mas, de outro lado, nós temos o desenvolvimento da linguagem para se comunicar. Só que, muitas vezes, é uma linguagem rápida, é uma linguagem baseada em foto e uma comunicação que tem que ser feita em 15 segundos. Então, como é que se faz isso se a única coisa que se faz e se vê é isso? Então, a gente volta para aquelas questões de como é importante na casa haver alguns acordos em relação ao uso de internet, principalmente de parte de crianças e adolescentes. Agora, um fenômeno que explodiu na pandemia foi realmente o surgimento dos coaches, né? Daquelas pessoas que se propõem a ajudar, a dar conselhos. E a Cleisa lembrou há pouco, uma coisa é dar conselho de estilo de vida, bem viver, faça isso, faça aquilo, lute contra aquela outra coisa. Outra coisa é mesmo o transtorno mental, uma pessoa que está com uma depressão profunda, né? Uma pessoa que está desesperada. Eu tenho a impressão de que a rede social simplesmente não dá conta, né? Não dá conta. Isso para não falar das pessoas que vão até as redes sociais contar uma história triste, para poder atrair a atenção também. Então, tudo hoje tem que ter uma leitura muito mais cuidadosa, né? A pessoa que se expõe na rede social, ela se expõe por quê e para quê? Qual é a motivação? E aqueles missionários que aparecem para ajudar o próximo na internet, para quê, por quê e quão efetiva é a ajuda? Eu vou me permitir ser um pouquinho mais tradicional e dizer que pessoas precisam, muitas vezes, de um atendimento especializado, né? Não num especialista em saúde mental, mas num especialista em sérios problemas existenciais humanos, né, que afetam o indivíduo. E eu nem estou puxando a sardinha para o meu lado, porque, interessantemente, nos Estados Unidos tem uma prática de filosofia clínica, para você ter uma ideia. Quer dizer, o campo está aberto, né? Mas desde que haja um espaço para o aprofundamento e para a reflexão, não da rolagem infinita. Então, eu desconfio muito dos bons samaritanos que aparecem nas redes sociais. Aliás, tenho me distanciado um pouquinho das redes sociais e faz bem para a saúde da gente também, né? Já está comprovado isso.
Cleisla, e você sobre as redes? O que você pode nos trazer sobre esse ambiente aí?
Olha, Felipe, pegando a fala do Dr. Neuri, eu me lembrei agora, depois do livro, né, O Sobreviver, que foi lançado em 2017, algumas escolas acabam me chamando para palestra, para bate-papo com jovens sobre comunicação, né, como tratar a comunicação diante de temas assim tão delicados. E aí eu converso com os meninos, eles acabam falando muito assim depois da palestra, e a gente juntos, a gente discute essa tendência, né? Por exemplo, eu não tenho coragem de desabafar com meu amigo, com a minha mãe, mas quando eu estou diante da câmera, eu me sinto poderoso. Então, eu me desabafo. Isso pode ter, sim, a questão do desabafo, eu choro, eu falo, mas também tem o que a gente chama de sad fishing, é a atração pela tristeza, pelas histórias tristes. Então, eu provoco uma certa empatia em você, porque você vê que tem gente que está numa situação pior. O que acontece é que, às vezes, esse adolescente, essa criança, né, ela se expõe. Ela expõe familiares, ela expõe um ex-namorado, ela coloca uma foto chorando. E, por mais que ela saiba que possa acontecer, ela acha que essa audiência, né, porque tudo que volta a gente chama de audiência, ela acha que essa audiência, os seguidores, vão acolher e muitos vão dizer: nossa, que pena, muita força. Mas não tem só os seguidores. A Hannah Baker, né, do 30 Reasons Why, dizia: são seguidores e perseguidores. Então, muitas vezes, nos comentários, aparecem comentários muito maldosos, comentários, às vezes, muito realistas, questionando aquela posição, falando intimidade daquela pessoa, às vezes, uma pessoa que conhece do colégio ou ex-namorado. Então, aí a gente entra no cyberbullying. E você tem casos de crianças que ficaram altamente deprimidas, deixaram de ir para a escola, e casos de suicídio depois de postagens dessa natureza. Então, nessa conversa com os meninos, a gente fala muito sobre rede social, porque rede social é interessante, é um espaço, não tem como negar. É desse momento, é da geração Zoomer, é uma forma de comunicação, mas ela exige, como tudo na vida, muita responsabilidade. E aí, mais uma vez, da comunicação, Felipe, da comunicação, desse entendimento de que as minhas palavras, quando eu boto no mundo virtual, eu posso apagar, mas eu não consigo apagar da cabeça das pessoas. O mal está feito, se é que foi o mal. Então, quando eu posto alguma coisa, eu tenho que pensar nas piores consequências dessa situação e desse post. Então, o trabalho que eu tento fazer como jornalista, também nas minhas redes sociais e nesses eventos, são esses esclarecimentos que passam pela capacidade, pelo poder da comunicação, que parece simples, mas só parece. É bastante complexo.
Quer dizer, doutor Neuri, a gente pode começar a criar cada um estratégias suas, né? Por isso que eu sempre falo, cada um é um, né? Tem as suas particularidades, o que um funciona para mim, muitas vezes não vai funcionar para você. Então, a importância de criarmos algumas estratégias e perceber: olha, eu não consigo ficar lendo comentários, vou parar por aí, não vou postar tal situação. Porque quando a gente está falando sobre essa questão de prevenção do suicídio, doutor, eu queria que o senhor esclarecesse para nós também com relação ao número de transtornos mentais. Porque muitas pessoas dizem, né, o senhor comentou também, o quanto os transtornos também, eles podem ser indícios, né, que estão atrelados à questão da tentativa de suicídio, mas não só isso também.
Bem, vamos lá. Em relação a isso que nós estávamos falando há pouco, que a Cleisla estava comentando sobre redes sociais, sobre a questão do bom senso, né? Eu sempre penso que é mais fácil uma criança fazer como ela está vendo os pais fazerem do que ficar ouvindo de um pai e de uma mãe um monte de regras que não são cumpridas por eles próprios. Eu me lembro que havia uma regra na minha casa, quando eu era pequeno, que nunca foi combinada, mas todo mundo entendeu e cumpriu. ninguém come com televisão ligada. Havia até um mito de que fazia mal comer assistindo televisão. E provavelmente faz mesmo, não é? Provavelmente faz mesmo. Bom, eu diria que isso teria que ser adotado hoje em dia em relação a telefone celular na hora das refeições. É proibido. E eu costumo brincar dizendo que se eu tivesse o poder de decretar uma lei do bem, eu faria assim: é obrigatório uma refeição por dia, toda a família reunida, sem TV ligada, sem olhar para o celular. Né? Bom, eu sei que poderia dar grandes quebra-paus também, né? Todo mundo reunido, às vezes não tem o hábito, cada um come num canto, numa hora, mas eu acho que seria um belo desafio, porque eu me lembro de boas conversas em hora de refeição, reunido com a família. Né? E eu acho que isso deveríamos pensar. Hora de refeição, ninguém olha para o celular. Ninguém usa celular. Se a gente conseguisse só isso, já estava bom. Mas não é isso que a gente vê nos restaurantes, né? Frequentados pelo menos pela classe média. Até o bebê no cadeirão ganha alguma coisa para ele olhar uma tela, etc. Agora, nem todo mundo que se mata devido a um transtorno mental. Há muitos tipos de suicídio. Mas não há dúvida que aquelas condições psiquiátricas que cursam com muita instabilidade de humor, com muita impulsividade, com uma visão distorcida da realidade, elas se associam bastante ao suicídio. No mínimo, se a gente pegar as pesquisas mais conservadoras, no mínimo há 50% dos suicídios. Se nós pegarmos as pesquisas que tiveram critérios mais frouxos de definição de doença mental, 90% dos suicídios, até 97%, de acordo com um grande levantamento da OMS, publicado por um brasileiro e por um grupo que estava na OMS, o professor Bertolotti. 97% dos suicídios associados a um transtorno mental diagnosticado. Outras pesquisas mais cuidadosas, prospectivas, mostram que 50% dos suicídios tem um transtorno mental diagnosticado. Principalmente depressão, transtorno bipolar, dependência química e, entre as dependências, notadamente o alcoolismo, né? E depois alguns transtornos de personalidade que tem muita instabilidade e impulsividade. Né? Os psicóticos também se matam, às vezes de maneira bizarra, movidos por alucinação e por uma visão delirante do mundo, geralmente persecutória, que faz com que eles reagem a um agressor que eles veem fora, mas que na realidade está dentro deles, né? Todo aquele medo projetado no mundo exterior. Né? É o caso típico dos delírios paranoides. Né? Então, de fato, nós temos que cuidar bem das pessoas que sofrem de transtornos mentais, a gente quer fazer prevenção de suicídio. Agora, a gente também não pode extrapolar. Ah, então quer dizer que se eu cuidar dos 90% das pessoas que têm um transtorno mental e se matam, então eu evito 90% dos suicídios? Não, não é assim. A gente não faz essa transposição, porque o nosso índice de sucesso no tratamento das doenças mentais não é tão alto assim, de 100%. Para dizer que, então, 90% dos suicídios poderiam ser evitados. Né?
Cleisa, e aí eu queria te perguntar, assim, como uma forma de contribuição também, muitas pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo agora podem refletir da seguinte maneira: eu peço ajuda, digo para o meu familiar, para o meu amigo que eu estou precisando de ajuda, e dizem que é frescura, que é bobagem, e as pessoas não me ajudam. As pessoas não me direcionam. E muitas vezes essa pessoa pode se sentir sem saber para onde ir, sem saber para onde que deve ser socorrida. Qual a orientação que você daria para essas pessoas que não conseguem encontrar um caminho realmente, né? Porque muitas vezes é complexo para a família entender, aqui a gente não está querendo achar nenhum culpado, a gente tem que entender, são muitas complexidades, mas a importância realmente de ter esse caminho, para você não se sentir sem nada.
Olha, Felipe, eu acho que mais uma vez a gente tem que trabalhar com a verdade, com a informação, com dados reais, com a realidade. Oferecer uma ajuda ilusória e temporária, pô, conta comigo, qualquer coisa me liga, realmente não funciona mais. Então a gente tem que combater um pouco a superficialidade desses atos motivacionais de ajuda, respostas simplistas para coisas muito complexas. Você tem que dizer para essa pessoa, de fato, que esse é um problema. É um problema do Brasil e não só do Brasil. É um problema do mundo. Doenças mentais existem e existe um grande buraco na hora de atender. Então, quando a gente está fazendo lifestyle, que você dá um conselho, que você diga, levante essa cabeça, você consegue vencer o seu problema, é o mito do herói, parece que vai passar. E depois daquele discurso motivacional, no momento até a pessoa se sente bem, depois ela se sente arrasada, porque ela não tem nem ajuda e nem passou. Porque essa pessoa ela não está com um probleminha de saúde mental, ela está com um transtorno. Eu queria até pontuar, Felipe, com você, uma revisão que eu vi essa semana, né, da OMS, que é considerada a maior revisão de saúde mental desde a virada do século, que diz que hoje 1 bilhão de pessoas no planeta tem pelo menos um tipo de transtorno mental. Se a gente pegar 1 bilhão, é a mesma população de 1.800. Então, é como se a população inteira de 1.800 tivesse um transtorno mental. Então, de fato, para doença mental, só ombro e só conversa não resolvem. É preciso um especialista. Mas quando você encaminha essa pessoa para um CAPS, muitas vezes, isso eu ouvi em várias palestras, eu já fui, tia, não tinha psiquiatra. O Neuri pode dizer isso, né? Então, a gente fala de um atendimento básico de saúde mental que não existe ainda, por mais esforço que os profissionais de saúde mental eles façam, mas é insuficiente. A gente tem uma quantidade, então, se a gente quer atacar um problema, não basta só falar sobre o tema, é preciso toda uma mobilização, né? Rever os gastos com saúde mental, que o governo diz que são altíssimos, mas a gente precisa saber para onde vai. Então, eu acho que não basta a gente bater no ombro, sabe? E não basta também, como jornalista, fazer um falso encaminhamento, porque essa pessoa pode dar com a cara na porta. Então, a primeira coisa é dizer, eu acho, eu penso, eu suponho que se você está assim há 3 meses, se o seu problema, se você acha que a tristeza não passa e só piora, você precisa de um médico, você precisa de um terapeuta, você precisa de um psiquiatra. E começar uma jornada da família, de um amigo que se propõe, né? Porque às vezes um amigo se propõe a tomar um chá, mas um amigo não se propõe a ligar para o plano de saúde e tal. E outra coisa, Felipe, que eu vi também esses dias, de uma pessoa, não me recordo o nome, mas que a saúde mental ela deixa de ser só um direito nosso, mas um dever como cidadão. Porque uma pessoa impactada, né, por um transtorno mental, ela causa uma rede de total desequilíbrio na família, na escola. Então, aquela microsociedade ali, ela tem que reagir em socorro dessa pessoa. E muitas vezes não vai ser fácil, e a gente tem que dizer isso para as pessoas. Não vai ser fácil, é uma longa jornada.
Eu acho que a gente já conseguiu imaginar e perceber, com a fala da Kleisla e do Dr. Neuri, o quanto é importante falar de prevenção o ano todo, e não tem como dar conta. É humanamente impossível só em setembro a gente tratar sobre esse assunto tão complexo, que hoje a gente pode trazer breves pontos para vocês, porque realmente é um convite para que a gente possa, com esse fim de setembro amarelo, convidar todo mundo a poder falar sobre prevenção, a se cuidar, cuidar o outro de forma responsável, com seus limites, o ano todo, tendo esses canais de ajuda à disposição, o CVV sendo um deles, que é todo ano, 24 horas por dia, está disponível gratuitamente pelo telefone 188, com voluntários treinados, capacitados, com essa escuta acolhedora, com muito respeito a todos que procuram o CVV. Eu queria convidar a Kleisla e o Dr. Neuri Bottega para se despedir, deixar uma mensagem final para a gente de reflexão do que ficou dessa nossa conversa, para a gente poder seguir acreditando, tendo acolhimentos. Dr. Neuri, por favor.
Bem, em primeiro lugar, agradecê-los pelo convite, pela assistência, e lembrar que a prevenção do suicídio deve começar bem na tenra idade, com a criança, e passa também por serviços de saúde mental acessíveis, né, à maioria da população. Quem tem convênio consegue um pouco mais facilmente. Quem depende do SUS exclusivamente tem muita dificuldade. Essa luta é para o ano inteiro, não é só para setembro, né? Exigirmos melhores serviços de saúde mental no país.
Obrigado, doutor Neuri. Gratidão. Cleisla, por favor, a mensagem final.
Acho que a mensagem final, Felipe, é agradecer instituições como o CVV, que genuinamente, de uma maneira muito humilde, muito simples, faz isso o tempo todo, 24 horas por dia, de maneira gratuita, há tantos anos, acho que 60, se não me engano, né? A gente aprende, tem muito o que aprender com o CVV, né? Com essa forma de anonimato. Então, eu acho que o CVV dá um exemplo de que cada um no seu lugar, cada um na sua profissão, cada um com seu pouco recurso, faça você a sua parte, né? Faça você a sua parte. Eu acho que a minha consideração final é esse agradecimento a vocês que tanto nos ensina e tanto nos ouve. Muito obrigada, gente, mais uma vez também pelo convite.
Gratidão a gente que pôde ouvir vocês hoje e num tema que realmente não se esgota por aqui, que a gente espera ter outras oportunidades para poder tratar e certamente a gente terá. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Se você chegou no meio do programa, volta desde o início, vai estar disponível no Facebook, YouTube, Instagram. A gente também pode ser acompanhado pelo Spotify e outras plataformas de áudio, nosso podcast. Muito obrigado. Quinzenalmente, a gente vai estar sempre aqui com um novo assunto para a gente poder, juntos, conversar e dialogar. Muito obrigado e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.
Até mais. Beleza.